Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Cê sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Esse é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista e anticapitalista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura AM930, a mais livre de todas, e estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas que o papo hoje é muito importante.
Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande olhar. Dizem que nele é uma princesa fenda, que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi.
Eu quero ver.
Rebolo, aqui onde estão os homens.
É isso aí, minha gente. Vamos à luta dessa sexta-feira. Começa ao som da música Zumbi, faixa lançada aí por Jorge Benjor em 1974 no álbum mítico, o grande A Tábua da Esmeralda. A música é uma homenagem aí a todos os africanos que por aqui desembarcaram, mas sobretudo um aviso que a vontade soberana é a vontade do povo. Vamos ouvir mais um pouquinho esse som. Então vamos lá, minha gente, mais uma vez, o Vamos à Luta volta aí aos limites de Curitiba para conversar sobre o bairro do Caximba, região onde acontece o projeto Gestão de Risco Climático Bairro Novo do Caximba, que segundo a Prefeitura Municipal de Curitiba é, abre aspas, a maior intervenção socioambiental da história recente de Curitiba, que conta com 47,6 milhões de euros em investimentos obtidos em parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento, a AFD. O projeto vai garantir atendimento direto para 1,7 mil famílias da Vila 29 de Outubro, com a construção de 1.147 novas moradias, completa infraestrutura, regularização fundiária, um dique para contenção de cheias e a implantação de um parque linear nas margens do Rio Barigui. Fecha aspas. Então, minha gente, na última terça-feira, do dia 9 de novembro, o prefeito Rafael Greca esteve presente ali na região, né, com a sua equipe, para inaugurar o escritório local do Caximba, né, que tem a sigla ELO. É um equipamento da prefeitura que funcionará como um plantão permanente da Companhia de Habitação Popular de Curitiba, a Coab. E ele, né, está lá para atender diariamente as demandas da comunidade. Porém, segundo a apuração da produção do programa, já na inauguração deste escritório, muitas lideranças do bairro, principalmente as que desenvolvem trabalhos sociais ali na região, não foram convidadas. Então, para conversar sobre o tema, a gente conta hoje com a presença do pastor Jorge Nunes, que é presidente da Associação de Moradores Amigos do Bairro Caximba, que conta sobre a mediação entre esses moradores e o projeto Bairro Novo Caximba, Esse projeto é específico da Prefeitura Municipal de Curitiba. Então ele vai falar mais pra gente sobre esse projeto, sobre a situação, como é que está se desenvolvendo toda essa questão aí, que é muito delicada, porque envolve muitas famílias, né? É um assunto que é muito caro à cidade de Curitiba, e a gente trouxe o pastor para falar, e é a segunda vez que ele vem no programa, para falar um pouco sobre esse tema. Também a gente vai conversar com o Lucas Queiroz Moraes, ele que é integrante do Mutirão pelo Bem Viver, né? Atuante na agroecologia e luta por moradia, atuante no Caximba desde o início da pandemia. Tem um trabalho muito bonito que ele vem desenvolvendo com o pessoal, que também já desenvolve muitos projetos muito interessantes e fundamentais para o desenvolvimento das crianças e, de forma geral, para toda a população. Tá? Então vamos começar com o pastor. Antes de iniciar o papo, eu acho muito interessante fazer um adendo aqui, né? Sobretudo, esse projeto é muito importante, né? Como eu falei, esse tema é muito caro, né? A prefeitura de, a população curitibana, né? Então, nós não estamos aqui para falar mal da prefeitura, para falar mal do projeto. Nós estamos aqui para construir um diálogo ainda mais aberto, tendo em vista que esse projeto tem investimento internacional, né? É um aporte muito grande e a gente quer, porque nós já falamos sobre esse problema duas vezes, essa é a terceira vez aqui no programa, e a gente quer abrir o diálogo. Eu acho que é muito importante, tendo em vista, né, dos muitos contatos que nós temos lá, que algumas pessoas não estão satisfeitas com o que está sendo colocado. Então, a gente não está aqui para falar mal do projeto. Nós estamos aqui para abrir o diálogo e para colocar pontos para que a gente possa desenvolver ainda mais, né, essa questão, e também, né, pensando que a população vai morar pelo resto de suas vidas nesses locais. Então, eu acho muito importante que o diálogo seja feito, que a população seja, né, consultada, e para que tenha visibilidade e seja muito transparente tudo o que está sendo dialogado, debatido entre poder público e população. Então, eu agradeço de antemão já a presença do pastor Jorge Nunes, a presença do Lucas Queiroz também. E vamos iniciar. Pastor, tudo bem? Seja bem-vindo ao Vamos à Luta. Como é que está o áudio aí? Está me ouvindo bem?
Tá bom, Diogo. Boa tarde aos ouvintes, ao Diogo, o outro Diogo, Diego, né?
Isso.
Boa tarde ao Lucas Queiroz aí, boa tarde a toda a população aí do Caximba, Curitiba, onde estiver assistindo, né? Boa tarde, tá tudo bem, graças a Deus.
Que bom. Lucas, tudo bem com você? Você tá ouvindo a gente? Como é que tá aí o áudio para você? Tudo certinho? Só pra gente testar aí.
Tudo certinho, sim. Uma boa tarde aí, Diego, pastor, pessoal da Rádio Cultura, os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Ótimo, ótimo. Então, para a gente iniciar, antes das perguntas, né? Nós enviamos aqui, né, algumas perguntas específicas para a Prefeitura de Curitiba. Então, a gente vai começar com a pergunta e, posteriormente, o produtor vai dar uma lida para a gente poder situar, né, como está essa todo esse imbróglio aí que está gerando, né, nessa discussão específica. Então, pastor, vamos lá, vamos conversar com você. Eu queria que você brevemente explicasse, né, a sua trajetória, qual é o seu posicionamento em relação aí ao bairro, né, por gentileza. Então, explica para os nossos ouvintes qual que é, o que é uma liderança, como é que está essa situação aí.
Então, aqui no bairro, eu estou como presidente, né, há 2 anos, meu mandato é até 2023, certo? Como presidente eleito, constituído, tudo mais pelo povo, né? E a gente está tendo aqui muitas dificuldades para atuar como presidente do bairro, certo? Não temos voz da prefeitura, ela não está assim, tipo, convidando a gente para reuniões, não divulga para a associação as coisas que estão e irão acontecer, inclusive a reunião, a inauguração do projeto Bairro Novo do Caximba, lá o Elo, né, que eles criaram. Na verdade, antes era escritório local da Coab, aí eles trocaram para escritório Bairro Novo do Caximba, né, local, né. Então, está essa divergência aí, inclusive. Ninguém da comunidade foi convidado, nenhuma liderança, né, da comunidade foi convidado para a inauguração. Foram convidadas pessoas que estão fazendo cursos do CRAS, segundo eu apurei, e eram 20 para ir. Foram 4 ou 5 adultos e algumas crianças ali, só dos moradores que estavam no bairro, entendeu? E eu que tive que me impor para poder participar dessa reunião. Inclusive, eu fui ameaçado pelo regional da Marcelo Ferraz e o gestor Gabriel, né, ameaçado se eu levasse mais de uma pessoa lá comigo, ele ia me tirar lá de dentro com a guarda municipal, entendeu? Iam me prender. Então, são coisas que tá meio confusa. Eles não estão me aceitando como presidente e não estão dando voz à Associação de Moradores do Bairro do Caximba, a qual o povo quer saber, né, quando, como vai acontecer esse projeto. Inclusive, as máquinas estão aqui nas ruas, né, trabalhando, mas só que eles chegam aqui 9h30, 11h eles param para almoço, voltam lá 2h, 15 para as 4, 4h eles vão embora. Aí eles arrumam 50 metros por dia e vão embora, entendeu? Inclusive, certo. A gente tem que estar cobrando. Eu fui lá, conversei com a Mari lá da regional do Tatuquara e cobrei dela o posicionamento. O pessoal aqui estava, dia de chuva é uma lama total. Aí dia de sol, que nem hoje, a garganta está seca, as donas de casa não estão conseguindo lavar a roupa, lavar até lavo, mas cheio de pó. Inclusive a água vem aqui um dia sim, um dia não. Lá pro lado do parquinho, próximo à gaivota, a água lá já faz mais de 12 anos que o povo não toma banho de chuveiro com o apuro. Eu converso com o povo. Aqui na minha região, aqui na minha rua, há 9 meses nós não tomamos banho no chuveiro, só de canequinho e quando vem água. Agora faz 9 dias que vem assim, ó, pinguinho, que nem conta gota. A água da torneira, a gente enche o balde, enche os canecos para poder cozinhar, beber e não ter que buscar lá nas caixas d'água. Eu pedi, via o vereador Noriceto, via Ministério Público, via 156, eu pedi 5 caixas d'água, uma para a rua de trás, da rua Palmeiras, ali, Pinheiros, perto da Gaivota, uma caixa d'água, outra mais aqui perto do Ceará, do chuveiro, enfim, 5 caixas d'água eu pedi e até hoje não foram sanadas, não trouxeram essas caixas d'água, inclusive jogaram para a Secretaria do Meio Ambiente, que devolveu a Prefeitura, que enviou para a Coab e tal. Eu virei a Associação de Moradores, os moradores do Caximba viraram uma bolinha de ping-pong. E um joga para cá, outro joga para lá, e viramos assim, e ninguém dá voz, não dá respeito ao povo do Caximba. Então, estamos sendo tratados aqui como verdadeiramente um lixo e dia de chuva como porco para andar na lama. É assim que, infelizmente, o prefeito Rafael Greco, que se elegeu com mais de quase 5 mil votos aqui do bairro do Caximba, não está dando essa voz e esse devido respeito à comunidade, infelizmente.
Certo. Então... Desculpa, pastor, quer complementar?
Pode falar, pode falar.
Certo, certo. Então, antes da gente passar para o Lucas, vamos só fazer um adendo. Eu quero abrir aqui para o nosso produtor, como a gente recebeu o e-mail, né? Nós mandamos esse e-mail aí, foi com as perguntas, né? Porque a gente queria ouvir o lado da prefeitura também. A gente recebeu a resposta há pouco tempo, então a gente não conseguiu inserir dentro da pauta do programa, né? Enfim, então a gente vai fazer assim. Tendo em vista o que o pastor acabou de falar, né? Ele acabou de citar algumas coisas, inclusive, que são muito contundentes. Eu vou pedir para o produtor fazer a leitura de algumas perguntas e quais foram as respostas da prefeitura para a gente poder dar continuidade, tá bom, pessoal? Então vamos lá, o Diogo vai falar pelo microfone aí.
Olá, pessoal. Só, Diego, corrigindo esse e-mail que eu vou ler aqui, foi enviado para a Coab, tá? Então, essas respostas foram enviadas pela assessoria de imprensa da Coab. A pergunta foi a seguinte, a pergunta que o Vamos à Luta enviou. Segundo apurado pela produção do programa, com moradores do Caximba, não foram convidados nem mesmo as principais lideranças do Caximba para a inauguração do escritório local do Caximba, o Elo. Como promover o diálogo com esses moradores se nem mesmo suas lideranças são mobilizadas neste marco tão importante que é a inauguração do referido escritório? Segue a resposta enviada pela Coab. Não houve a distribuição de convites físicos. As lideranças e comunidade em geral foram avisadas de maneira informal sobre a inauguração do Elo, evento este que era aberto ao público e contou com a presença do presidente da Associação de Moradores Amigos do Bairro Caximba, pastor Jorge Nunes, além de outras famílias que residem na Vila 29 de Outubro. Desde o início da gestão, o diálogo com a comunidade norteia as ações do projeto. Os moradores estão sendo informados e convidados a participar do processo de formação de uma comissão de representantes que será eleita para representar a comunidade durante a fase de obras e trabalho social. A eleição da comissão será realizada com acompanhamento do Ministério Público e todos poderão participar. Além disso, a obra Criação do Elo é um exemplo claro de abertura ao diálogo e ao atendimento das necessidades da comunidade. O escritório está permanentemente de portas abertas para receber os moradores, sanar dúvidas, prestar esclarecimentos. O projeto conta ainda com um número telefônico inclusivo, o Fala Cachimba 3313-5497. Pastor, só gostaria que o senhor, aqui está dizendo que o senhor esteve presente, só que eu gostaria que o senhor falasse como é que se deu essa tua presença, né? Já que parece aqui, como diz aqui a resposta, eles não enviaram esses convites.
Exatamente.
Então o senhor poderia dizer como é que se deu a sua presença lá?
Bom, eu vou explicar. Eu, como trabalho aqui na comunidade com Bike Som, divulgando comércio e tudo mais, eu encontrei, inclusive, o gestor Gabriel e o Marcelo Ferraz e umas pessoas na frente da escola Jona Raxa. E como eu tinha cobrado via 156 algumas questões desde da comunidade, inclusive o parquinho ao lado da escola Jona Raxa ali, que estava uma desordem, sem pintura, sujeira, graxa, e enfim, aí tinha uma das pessoas ali que ela foi da Associação de Moradores do bairro do Caxiba, na gestão da dona Vilma, certo? Que é a... esqueci o nome da abençoada. Bom, enfim, inclusive, ela me agrediu com palavras e etc, etc, lá, e me ameaçou, entendeu? Aí, o que eu fiz? Fiquei quieto. Fazer o quê? Eu sou o presidente, ela se diz dona da Vila Dantas e da Vila Cruz, que ela manda lá, porque ela é assessora do vereador Beto e do Mauro Moraes, deputado, certo? Então, ela é assessora deles. E ela me ameaçou, disse que ia me bater, que quem mandava naquela cancha era ela, e ela que ia consertar, e ela que ia arrumar. Assim como o Beto mandou a máquina passar na Vila Cruz lá, porque lá quem manda é ela e o Beto, ela fala, né? Então ela me agrediu com palavras e tudo bem. Aí eu me impus. E eu descobri através de moradores, e olha, eu acho que vai ter reunião 3 horas ali na coisa, então movimento. Aí eu fui falar com eles, eles: não, o senhor não está convidado, porque é uma reunião técnica e alguma coisa assim, entendeu? Aí eu digo: não, eu sou o presidente do bairro, eu tenho que levar para a população o que tem que acontecer. O que vai acontecer com o projeto Bairro Novo do Caxiba? Questionei eles. Eles dizem: olha, pastor, se o senhor se comprometer de não levar mais nenhuma pessoa, não fizer nenhuma manifestação, eu coloco o seu nome na lista de convidados, o Gabriel falou para mim. Mas se o senhor aparecer, o senhor e mais uma pessoa, eu vou chamar a guarda municipal e o senhor, eu vou lhe tirar lá de dentro. Ele falou assim, a mando, é claro, do Marcelo Ferraz, que é o gestor da regional do Tatuquara. Então, está essa, tipo, é uma guerra interna, por causa, eles queriam a Associação de Moradores do Bairro do Caxiba. Eu fui eleito, na época, a dona Vilma, que faleceu, ela fez a eleição, me chamou para concorrer, foi só uma diretoria, uma chapa, né? Aí eu concorri e me elegi. Só que, na época, o Beto Moraes, através de uma assessora dele que mora lá do Jardim do Bosco, me ofereceu R$1.000 por mês para mim pagar o aluguel da sala. Até hoje, não vi nada. Paguei do meu bolso o salão, agora está na minha casa, essa associação, porque eu não tive mais condições de pagar o aluguel. Enfim, aí, inclusive, ela é Solange o nome dela, lembrei. Ela conseguiu uma doação de uma empresa, uma ONG lá de Santa Felicidade, e ela pegou essa doação, levou para a associação, ela conseguiu em nome da Associação de Moradores do Bairro do Caxima. Inclusive a menina falou para mim em telefone, em contato pelo WhatsApp. Aí o que que ela chegou, a menina saiu, ela chegou lá, queria levar a doação para Vila Cruz, que a doação era para Vila Cruz. Eu digo, não, e se você pediu para a Associação de Moradores do Bairro do Caxima, temos 9 vilas, e aqui não tem só a Vila Cruz que é privilegiada, todo o bairro, todas as pessoas carentes, elas vão receber essas doações. Pastor. Aí, a partir desse momento, ela abriu uma guerra interna dentro da associação comigo e está nessa porta aí que ela me ameaçou de mandar alguém me pegar. Mas como eu não tenho medo, não tenho aquela necessidade de me proteger, porque eu creio em Deus, Deus me protege, e eu creio que eu não preciso nem... Como nós temos o nosso assessor jurídico, que é o doutor Isaías da Silva, né? Inclusive, a gente está movendo até um processo contra a Sanepar por causa das caixas d'água, da falta de água aqui para a comunidade, deixando nós aí. Eu estou até aqui com um processo aqui em mãos, são todas essas folhas aqui. Inclusive, aqui tem algumas fotos das ruas, ó como está assim as ruas.
Pastor, eu peço licença para o senhor. A gente está agora, estourou até um pouco do nosso tempo. Eu peço também desculpas ao Lucas, né? A gente vai fazer uma pergunta para ele iniciando o segundo bloco, tá bom, Lucas? Porque acabou que a gente teve essa questão do e-mail. Acho que isso é muito importante para o nosso debate aqui, então não teria como a gente não fazer esse repasse. Então vamos fazer um breve intervalo agora, tá bom? Peço licença ao pastor, ao Lucas. A gente faz esse primeiro intervalo do bloco aqui na Rádio Cultura AM 930, mais livre de todas. A gente volta daqui a pouquinho para falar um pouco mais sobre esse assunto.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.